Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 16 de março, 4 horas da tarde. Como sempre, só relembrando, todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui, né, hoje, até deixei essa semana para gravar quarta-feira, porque é o dia que tá sendo chamado até de super quarta, né? Porque é um dia com vários indicadores que vão sair, né? Enfim, o pessoal até brinca que super quarta, a razão pelo qual o dono Brasil é um pouco uma autoestima alta dos brasileiros, né? Mas digamos que é um dia aí que tem tanto a decisão do Fed quanto aos juros, quanto a decisão no Brasil, né? O Fed, na verdade, anunciou agora há pouco um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o Brasil deve anunciar aí mais uma subida de juros aí mais à noite, né? Enfim, hoje mais no final do dia. Vamos ver de quanto vai ser, mas provavelmente igual à última, né? Ou seja, o Brasil vai cada vez com juros mais altos. Enfim, a gente também teve a questão da guerra aí que acabou levando juros mais pra cima ainda. Mas é aquilo, né? É a opinião de muitos analistas aí que eu também acabei expressando aqui algumas vezes no passado, é que o que provavelmente aconteceu aqui no Brasil é que a gente jogou os juros muito para baixo. Claro que ele tinha que cair, mas jogou muito para baixo durante a pandemia. Isso acabou, claro, gera ali uma demanda, você tem uma queda dos juros para quem comprar casa, para quem quer tudo, mas se você derruba isso de forma desordenada, depois você é obrigado a levar esses juros para cima correndo também por causa de inflação. E claro, a gente teve aí também a questão dessa guerra agora entre Ucrânia e Rússia também, que claro, também acabou mexendo com os preços de tudo, mas mesmo antes disso, acho que o Banco Central Brasileiro já estava um pouquinho perdido. Bom, começando aqui rapidamente, só para falar sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos hoje anunciou esse aumento da taxa de juros de 0,25. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos isso é utilizado meio como bandas, né? Então eles falam como intervalo, ou seja, o intervalo das taxas de juros americanas estava entre 0 e 0,25. Na prática era 0, mas era esse intervalo, né? E agora subiu de 0,25 para 0,50, ou seja, na prática, né? Hoje eles a fixaram em 0,25, mas tem essa banda até 0,50. Já anunciaram também durante... Ainda não saiu a ata completa, né? Mas já foi anunciado ali que se esperam mais 6 aumentos durante esse ano, tá? E a grande questão é, claro, sempre a calibragem desses aumentos, né? Tinha muita gente chutando que poderia ter uma subida de meio nessa reunião há um tempo atrás. Isso acabou caindo até em parte também por causa dos efeitos da guerra. E mesmo essas 6 vezes provavelmente podem ser tanto alternadas, né, quanto se manterem. E se a gente tiver 6 aumentos aí, né, provavelmente o juros americano vai passar um pouco de 1%, ali 1,25%. Ainda nas próximas reuniões. Outra informação importante, e aí também, né, enfim, de qualquer forma, não deixa de ser um pouco o ponto de vista ali do Powell, né, o presidente do Banco Central americano, mas ele colocou ali que ele não vê como possível uma recessão, mas falou que já na próxima reunião, provavelmente vai ser em maio, os Estados Unidos já vai começar a reduzir o balanço do Fed. O que é esse balanço? Eu já comentei aqui que o Fed estava comprando ativos durante a crise do corona, toda a relação com o Covid, né? Todo momento de desaquecimento, enfim, de toda a tragédia humanitária que foi o Covid. O Fed imprimiu dinheiro comprando títulos, principalmente títulos de dívida. E isso, claro, além, enfim, da emissão de dinheiro, mas isso não é exatamente o Fed, é uma política de governo. Mas o Fed estava comprando ali dívidas de mercado privado para dar lastro para elas. Isso acabava indo para o balanço do Fed, ou seja, o Fed garantia essas dívidas, inclusive de imóveis, de várias coisas. E isso, claro, acaba levando ali a um aumento, né, de liquidez no mercado muito grande, que até ajuda na subida dos mercados rapidamente, como aconteceu nos últimos 2 anos, né? Você pega diversos mercados, foi bolsa, debentures, que lá fora chamaram de bonds, enfim, que não é exatamente a mesma coisa que debentures, estou usando o termo aqui em português mais simples. O próprio mundo cripto, né? Criptomoedas. Então, assim, a gente teve aí todas as classes de ativos imóveis, né? Em vários lugares do mundo também dispararam. Então, a gente teve todas as classes de ativos tendo uma subida, em parte, por causa disso. E agora, a partir de maio, o Fed vai reduzir essas compras, né? O balanço dele. E o Powell já avisou que isso vai ser feito de forma mais rápida, tá? Do que em outros ciclos. Então, claro, isso pode sim fazer as bolsas recuarem um pouco pelo mundo, tá? Indo rapidamente para a China, tá? Acho que a China também está num momento curioso, para dizer o mínimo, porque a China voltou a colocar lockdowns, especialmente na região de Shenzhen, que é chamada por muita gente como Vale do Silício Chinês, uma região muito associada à tecnologia, tem muitas fábricas que fazem componentes tecnológicos. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, tanto a Positivo quanto a Multilaser tiveram empresas que produzem componentes para elas afetadas por esse lockdown. Então, assim, é uma região ali de alta tecnologia, uma região ali que muito densamente populacionada, 7 milhões de pessoas. Outras cidades também tiveram lockdowns decretados. Claro que é uma coisa para ficar especialmente atento a isso, né? Porque tem duas coisas daí. A primeira seria uma nova variante, embora isso não tenha sido dito ainda, tá? Aqui estou apenas comentando os pontos de atenção. Mas algum tipo de nova variante do Covid, que até se falou ali de uma mistura da variante antiga Delta com a Omicron, mas de qualquer forma, não parece até agora, se ter, apesar do número de casos ter aumentado muito, principalmente em Hong Kong, que tem uma nova variante tão diferente assim, mas a política de Covid zero da China leva esses lockdowns, né? E isso acaba levando ali, primeiro, a esse medo, né? E a segunda coisa é uma desaceleração, potencial desaceleração global, né? Visto que a China tanto é um grande produtor de muita coisa, quanto é um grande consumidor, né? E aí também vale lembrar que durante o Covid, enfim, uma das principais reações do comércio global, né? Foi um, como o pessoal chamou, foi uma disrupção das cadeias de produção. Então isso acabou aí, enfim, levando à falta de tudo, né? E digamos que se a China para ali, que seja uma semana, duas semanas, a gente poderia ter problemas novamente, já somados à potencial falta de várias coisas, né? Visto que o conflito ocorrendo na Europa, que a Rússia é um dos maiores fornecedores de diversas commodities, né? Como eu já comentei aqui em várias edições, desde grãos a diversos metais, enfim, minerais, né? Enfim, então poderia ter uma reação em cadeia ainda pior, tá? Mas a gente tem que entender um pouco melhor isso. Dentro disso, aconteceu outras duas coisas curiosas na China. A primeira foi, hoje de manhã, né? A China, que estava, inclusive, despertando um pouco esse medo no mundo, de uma desaceleração por causa disso tudo, mas ela já tinha afrouxado um pouco a política econômica, ou seja, quando o Brasil estava, né, subindo juros, muita gente subindo juros, a China, que tinha até talvez subido um pouco menos, quer dizer, baixado menos que em outros lugares, já voltou a baixar os juros, porque disse que precisava motivar a atividade econômica, e soltou dados hoje ali que muito fortes de consumo, muito fortes, e junto com isso, isso na verdade na madrugada de ontem, né? E junto com isso, o Partido Comunista Chinês falou ali que vai tomar todas as medidas para garantir a estabilidade do mercado acionário, que vinha uma queda gigantesca, que nem o Alibaba, para ter uma base, estava valendo quase, não exatamente isso, né? Mas se a gente pegar a projeção de número de lucro, né, de quando a empresa abriu, o Alibaba não estava tão diferente de quando, do momento que fez a IPO, né? Então, assim, uma coisa completamente maluca, visto que a empresa é 20 vezes maior hoje. Claro que não é tão simples essa correvalência, tá? Que você tem inflação, não é que tava valendo exato, você teve diversos carregos aí, não tava valendo o mesmo valor que valeu quando abriu o capital, mas tava significativamente próximo, pensando em termos proporcionais. De qualquer forma, junto com esse anúncio, né, as ações que vêm caindo, inclusive caíram muito na segunda-feira, dispararam ontem, de ontem para hoje, no caso lá na China. Você teve, por exemplo, índices de algumas ações subindo 27%, o Alibaba subindo mais de 25%, ele também está listado nos Estados Unidos, por exemplo, tem BDR, dá para negociar aqui no Brasil hoje, o Alibaba e o Baidu, por exemplo, sobem mais de 30% aqui os BDRs. Então, assim, uma subida muito expressiva, né? E uma sinalização mais amigável da China com o mercado, que vinha dando sinais, na verdade, opostos. E até algumas sinalizações, talvez, de flexibilização para empresas atenderem melhor aos critérios americanos. E aí vale um comentário sobre a China, né? Que, assim, eu acho que os dados econômicos chineses, de forma geral, são bastante confiáveis, mas o tamanho da dívida que tem da China, ninguém nunca consegue entender muito bem. Isso é um ponto de atenção para muita gente no mundo. Isso que está acontecendo com o setor imobiliário chinês, por mais que esteja sendo, sim, bem controlado pelo governo, é uma evidência disso, né? Então, sempre vale essa ressalva, principalmente com dados de dívida total chinesa, que isso ainda é algo que ainda poderia ter algum impacto aí mundial, né? Em breve, caso tenha alguma coisa, já nem escondida, mas não muito bem explicada aí, porque não são dados muito, muito públicos, tem uma questão estrutural de shadow banks, banco que empresta para banco. Então, tem alguns dados um pouco estranhos, sim, nessa questão, e isso ficou claro, por exemplo, no caso Evergrande, né? Então isso pode estar, sim, presente em outros setores da economia chinesa, claro, estão conseguindo lidar com isso, senão o país não estaria crescendo, não estaria tendo toda essa atividade lá, mas vale só ficar de olho, né? Como é um risco, assim como, por exemplo, os Estados Unidos é um país hiper endividado hoje em dia. A questão da China é mais no sentido de entender o tamanho dessa dívida, que às vezes não é tão simples, e tem gente já desconfiada com isso, acho que vale ficar de olho. Indo aqui agora para o assunto que eu até tentei não ser o primeiro aqui hoje para não ficar focado nisso, mas indo para a guerra, né? Entre Ucrânia e Rússia. Continua ali com negociações, uma hora parece que tem um plano de paz quase certo ou não, né? A grande questão é, se sair algum plano de paz, acho que se continuar a guerra, acho que a gente pode vir a ter mais sanções, mas honestamente, fica um pouco difícil até prever no quê, né? Talvez os Estados Unidos decidissem não importar alguns minerais russos, ou sei lá, não importar níquel, ou alumínio, embora eu não vejo tanto poder dos Estados Unidos fazer isso. E se ele decidisse não importar platina e paládio, então seria assim, são minerais que faltam nos Estados Unidos, e com essa potencial transição energética agora correndo da Europa, que muito provavelmente, apesar de hoje em dia ser muito caro, vai de alguma forma provavelmente envolver hidrogênio, como catalisador você tem basicamente a platina, o paládio, o irídio, então assim, todos os minérios ali desse grupo, né, que chamam nos Estados Unidos de Platina Group Metals, que, enfim, 40% do paládio no mundo é chinês e 15%, 12% da platina. Então, assim, é um pouco complicado, né? Eventualmente, os Estados Unidos colocar sanções em parte de minerais e a Rússia falar, meu, contra-atacar no sentido econômico, né? Falar, não vou mais exportar isso para vocês também, né? Mas, de qualquer forma, indo aqui para questões econômicas, ainda não tanto para o combate em si. A gente tem algumas questões aí que aconteceram. Primeiro, a Índia, né, supostamente, ainda isso não foi o presidente indiano que falou, nem o Putin, mas estava na mídia, que a Índia estaria, assim, contemplando comprar matérias-primas mais baratas da Rússia, tá? De alguma forma paralela aí, talvez usar os sistemas de pagamento russo ou outra forma de pagamento. Ou seja, mais um país aí, claro que de forma um pouco diferente da China, já que a Índia tem laços mais próximos com os Estados Unidos, faz parte do Quad, né? Então, assim, a Índia tem laços maiores com os Estados Unidos do que a China, né? China é o grande rival norte-americano, digamos assim, mas a Índia também se colocando numa posição de neutralidade, onde também possa lucrar, entre aspas, né? Lucrar é um termo ruim, mas assim, onde possa ter benefícios de ter uma relação normal com a Rússia, normal dentro de algumas limitações, mas eu digo negociar ou continuar comprando, né? A China, claro, já se porta dessa forma, e vale aí lembrar, né, que essa indicação da Índia é interessante, porque isso leva para um mundo, né, e para uma situação do mundo, talvez, no qual ficou muito óbvio para os países enfim, principalmente, a gente pode falar orientais ali, mas acho que a distinção não é Ocidente e Oriente. Mas os países maiores, que foram afetados por sanções nos últimos anos, a gente vê que as sanções foram cada vez, sanções econômicas no caso, menos efetivas, né? A gente vê que o Irã fechou acordos com a China já tem várias empresas que já são sancionadas pelos Estados Unidos mesmo, então eles fazem negócios ali. É claro que ter sanções ainda assim é muito ruim. Mas o ponto é, elas têm impactos diferentes e tendo cada vez mais países maiores sancionados, eles tendem a transacionar entre si. Qual que é o ponto ali da Rússia? Ninguém nunca tinha feito sanções do tamanho das que foram impostas à Rússia, né? E, enfim, tirar do SWIFT e deixar de comprar, e as empresas até, né? Claro que pressionadas ali por, como eu comentei aqui na última edição, por acionistas, por governos e tal, mas deixando o país nesse nível, eu acho que isso ainda não havia ocorrido, né? Então, isso acaba estimulando de forma muito clara a criação de um sistema concorrente ao SWIFT, né? Acho que a China deve estar se dedicando a isso, até porque a gente vê a interdependência entre China e Estados Unidos é muito curiosa, né? Como eu já disse aqui, a China tem 3 trilhões em dólares, né? De sua poupança, né? De seus ativos, né? A grande questão é que todo mundo fala, tá, a China vai se desfazer disso. É o que eu sempre digo aqui. Acho que a China vai tentar fazer isso sim, mas isso demora. Isso não é um processo tão simples, é um valor muito alto. Mas sim, é um processo que pode, na verdade, prejudicar os dois. Né? Se a China se vendendo no mercado, ela ferra os Estados Unidos, mas ela também perde valor. Então, é complexo, mas a China vai sim diminuir essa dependência em moeda americana, isso sem sombra de dúvidas. E a outra coisa é que muito provavelmente vai sim surgir um sistema de pagamentos concorrente, muito provavelmente baseado no Yuan. A China vai tentar fazer isso, o nível de aceitação disso é outra coisa. Mas outra coisa também curiosa da última semana é que além dos, digamos, da visita à Venezuela de representantes do governo norte-americano, eles tentaram falar com os Árabes Unidos e com a Arábia Saudita para aumentar a produção de petróleo. Foi uma conversa que aparentemente pode até dar algum fruto, mas não foi tão amistosa assim. Mas o que vale aí destacar é talvez o aliado mais próximo da Rússia ali na região, claro, tirando a Síria, né, seria o Irã. Mas isso não quer dizer... Mas, por exemplo, tem boas relações com Israel, que é um tradicional aliado norte-americano, tanto que o primeiro ministro israelense chegou até a mediar ali conversa entre Rússia e Ucrânia, né, tentou ali, falou primeiro com Putin, depois viajou para falar com Zelensky. Você tem ali também a Arábia Saudita, os próprios Emirados Árabes Unidos, outros países da região, que, em teoria, tinham ali acordos militares com os Estados Unidos, de proteção, né, não como OTAN, mas acordos informais. Também ali não tinham exatamente más relações com a Rússia e parecem... Não tá com as relações melhores pós tudo isso que tá acontecendo no mundo, mas não quiseram que essas relações se deteriorassem mais, né? Até porque são países que participam da OPEP mais junto com a Rússia, né? A Rússia não é um membro da OPEP, mas quando foi criada a OPEP mais, que incluiu países que não estavam dentro da OPEP, justamente após uma guerra de preços, logo no começo do Covid, entre a Arábia Saudita e Rússia, né? Que começaram a vender petróleo muito barato, e daí veio o Covid, a demanda desapareceu, o petróleo chegou até a ser vendido a valores negativos lá na Bolsa de Nova York. A gente tem aí esse cenário em que agora eles estão numa paz fria ali, enfim. Então, tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos, não quer dizer que eles estão do lado da Rússia, mas eles estão mais neutros, talvez, do que os Estados Unidos gostaria, né? E isso também é uma resposta a políticas americanas, né? Que então, que de alguma forma, a verdade é que, não estou entrando nesse mérito, né? Mas principalmente a Arábia Saudita, por ser uma ditadura que mata várias pessoas, matou 81 pessoas outro dia em execuções. Então, assim, claro que os Estados Unidos sempre foi amigo deles, né? Eu quero dizer assim, que os Estados Unidos sempre teve uma dualidade com isso. Alguns presidentes lidavam de forma, digamos, até mais cínica com isso, indo lá e visitando. Outros agora querem criticar um pouco mais por uma série de razões, o Biden, por exemplo. Mas você acaba caindo aí num cenário em que esses países olham com mais distância para os Estados Unidos e se aproximam mais de China, de Rússia, né? E vale a lembrança que um dos grandes ativos dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, e de todos os grandes impérios, é o poder sobre a moeda, né? Ou seja, a moeda internacional é o dólar. E o que a gente vê hoje é a China indo atrás da Arábia Saudita propondo comprar petróleo em yuan e a Arábia Saudita basicamente topando. Então, assim, a curto prazo, isso não vai reinventar a roda, mas são, sim, impactos relevantes para o resto do mundo, tá? E isso vale a pena ficar de olho. É algo muito relevante e claro, pode levar para mais acordos em que a China pague coisas em yuan. E o yuan ser uma moeda, talvez não no curtíssimo prazo, tão poderoso como o dólar, mas começar a ganhar espaço nas relações internacionais, que é o que a China já quer há algum tempo, tem sido difícil, mas talvez, eventualmente, no meio de todo esse problema geopolítico, e mesmo medo, né? Porque vários países pensam, pô, hoje esse problema foi com a Rússia, e se amanhã for comigo? Claro que a questão da Rússia é particular, o que aconteceu lá, mas às vezes pensa, pô, se eu desgarrar os Estados Unidos amanhã, os aliados europeus deles forem na mesma, e eu for excluído do comércio. Então acho que é uma arma muito poderosa usada contra a Rússia, que pode sim atrapalhar muito o país financeiramente, mas ela tem impactos futuros, inclusive com relação a outros países que possam vir a ser sancionados no futuro, vão olhar esse tipo de situação. E aí vale também uma lembrança de país sancionado, né, na questão do Irã. O Irã continua ali, não foi fechado ainda um acordo com o Irã nuclear. Representantes do Irã estavam na Rússia hoje ali para ver. Mas o fato é, eu acho até que esse acordo está sempre próximo de sair, como dizem, tá mesmo, mas está se arrastando. Isso vem do fato que o Irã está com mais poder ao ver o mercado de petróleo um pouco apertado, né? Embora também seja justo dizer que tem ali algum nível de aumento de produção que possa ser feito por membros da OPEP, mas é o que eu disse, ninguém vai substituir o petróleo russo, especialmente caso tenha problemas de fornecimento para a Europa, coisas assim. Não existe esse excedente no mundo, né? Isso vai ser um problema muito sério aí para frente, mas vale essa lembrança. Para finalizar essa parte, ação acabou sendo muito longa, mas hoje com o Super Quarta, com tudo, com o Fed, tinha que ser assim, até por outros comentários. Teve hoje um terremoto muito sério no Japão, né? Enfim, aliás, quase 11 anos depois de Fukushima ali, né, do terremoto de Fukushima, que atingiu ali, foi subterrâneo, mas teve 7.3 na escala Richter, um dos tremores, outros 6, foi dado alerta de maremoto. Então, assim, é uma situação também grave, porque o Japão é uma ilha pequena, né? Claro, aparentemente não se fala de mortes, não sei o que aconteceu, mas é realmente uma situação complexa, porque o Japão tem, além das questões humanas, né, torço aqui para não ter tido nenhuma fatalidade, mas assim, tem muita gente sem energia. O Japão, como eu disse, é um país pequeno, ou seja, tem muita fábrica em locais próximos. Então, até numa das regiões lá onde teve onde foi sentido de forma mais, numa das municipalidades, digamos assim, né, que é uma tradução livre minha, que eles chamam de prefectures em inglês, que teve ali de miage também aqui, pronunciando livremente, eu não sei a pronúncia certa, mas tinha ali uma fábrica da Tokyo Electricon, que tem algumas fábricas espalhadas, na verdade, mas tinha uma fábrica ali, que é uma empresa que produz equipamentos para chips, né, para semicondutores, já não produz semicondutores em si, mas produz equipamentos para isso, e ela concorre com a Applied Materials, com a Lam Research, assim, é uma empresa relevante, já teve mais de 15% desse mercado, agora tá, sei lá, tá com 10%, 12%, a Applied Materials até tentou comprar ela alguns anos atrás e foi barrado por questões antitrust, porque na época eles teriam muito mercado com a União, desde essas duas empresas, né? Mas o fato disso é, pode ser mais um componente para problema nas cadeias globais aí, né? Pode, caso alguma fábrica tenha sido danificada ou caso tenha problemas de geração de energia no Japão, claro que podem ser problemas muito temporários, mas ninguém sabe ainda. Então é mais um ponto para aumento de inflação no mundo e para problemas. Indo aqui agora para o cenário doméstico, né? A Bolsa Brasileira, de forma geral, até que se comportou bem ainda. Não digo na última semana, digo ao longo desse ano, né? Pensando de forma um pouco mais ampla. Mas tem alguns riscos para frente, né? A questão dos próprios combustíveis, que estão em preços absurdos no Brasil, causa como uma ameaça, porque é um equilíbrio realmente muito complexo entre as contas públicas, entre você fazer políticas efetivas que façam a bomba cair, de como você abre mão desses impostos e faz outras coisas. Aqui eu não estou falando solução certa e errada, estou só refletindo os impactos que pode ter, porque sempre é incerteza, sempre vem de novas notícias. Ah, o governo pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode decretar estado de calamidade, pode fazer outra coisa. E sempre fica realmente muito pouco previsível o que pode acontecer, né? Principalmente em ano eleitoral. Então, por exemplo, dada essa conjuntura aí, né? Claro que o petróleo já caiu um pouco e a Petrobras fez um reajuste de forma infeliz logo antes do petróleo cair, mas, assim, de alguma forma não tinha como saber, ou seja, ela podia ter também não ter feito, ter caído e não ter que fazer, mas o ponto é uma política um pouco errática, porque as datas também não estão muito certas de quando faz o reajuste, de quando cai, e a velha história de quando cai as pessoas não sentem na bomba, isso é um fato, né, muitas vezes não chega, e você ainda tem a questão ali que fizeram vender algumas refinarias, ou seja, o cara comprou refinarias, talvez para tentar aumentar a produção agora, qual o estímulo dele se ele não tem previsibilidade dos preços? Então é uma maluquice. Mas, indo aí no ponto de vista mais claro, né? A gente tem essa questão governamental que é um risco, a gente vai ter mais aumento de juros, ou seja, a construção civil no Brasil, a Tenda até soltou um balanço em que basicamente mostrou ali que com a forma de construção que ela lida, com os preços que ela pratica, estava impossível vender imóveis, tá? Isso é grave. Ou seja, demonstra aí que, claro, tem empresas de construção civil que vão um pouco melhor, mas construção civil no Brasil, continuando as atuais condições, com o preço de matérias-primas muito alto e com essa taxa de juros, deve desacelerar de forma até brusca, eu diria, tá? Embora essas empresas tenham até se valorizado bastante em bolsa, mas esse ciclo de desaceleração pode durar 2022 inteiro, porque 2021, apesar de tudo, a gente teve até vendas em muitos locais. Claro, não é à toa que o pessoal estava comprando casa, mas você teve bolsões ali que estavam sim tendo boas vendas de imóveis. Isso não, aliás, parece ter nenhuma chance de continuar esse ano, né? Aliás, os resultados tendem a ser desastrosos desse primeiro trimestre. Empresas de consumo também, o mesmo problema, porque os resultados de via varejo, Magazine Luiza, péssimos, principalmente nas lojas físicas, né? Isso não quer dizer que todo mundo está comprando no e-commerce, que as pessoas não estão comprando, né? Então, claro, aumentou o e-commerce, mas não é equivalente. Uma coisa também que muita gente está entendendo agora. E-commerce não é tão simples ter margem. As pessoas colocaram ali prazos de entrega muito curtos, sem ver preço logístico no país do tamanho do Brasil. E não estou falando que isso é ruim, estou falando só que isso não fecha as contas, né? Então essas empresas, o Amazon Luiz caiu mais de 80%. Eu falei aqui várias vezes no decorrer dos últimos anos como essa ação era cara, né? E está em uma queda livre absurda. Nesse sentido, o Mercado Livre tem até uma vantagem ali por ter essa infraestrutura, por ter muitos sellers ali, né? Enfim, está muito mais espalhado, né? Uma vez que ele é mais um marketplace mesmo do que vende coisas direto. Mas também, em algum momento, também pode vir a ter problemas com isso. Tá com uma situação um pouquinho melhor que os outros, claro, mas esse varejo vai ter um ano difícil. Isso pode pegar outros setores da economia, tá? Ou seja, não vai ser um ano muito simples para quem tá vendendo para grandes massas, digamos. Inclusive roupas também, né? A gente tem bastante empresa, Guararapes, Renner. São empresas muito baratas, mas assim, vai ser um ano estranho no Brasil e tem que ver como elas vão sair. Principalmente com esse repasse de preço, né? Uma coisa que eu falei aqui de forma superficial, mas tem tecidos, que é uma base de petróleo, tem Tem tecidos que são a base de produtos também que viriam ali das regiões envolvidas em conflito. Então a gente tem toda uma passagem direta que vai prejudicar muitas ações, e é o que eu também já repeti aqui várias vezes. Claro que as empresas em bolsa interior são empresas um pouco maiores do que a média, então elas conseguem negociar e tudo, mas estruturalmente é um momento ruim. Esse é o fato, né? Agora, uma coisa que poderia vir a acontecer, algumas pessoas falaram, mas parece que a mobilização tem sido muito baixa, seria um eventual aumento de uso de etanol na União Europeia, que poderia beneficiar muito Cosan, São Martinho, Jales Machado, né? Mas isso aparentemente, assim, pelo menos de forma pública, né? Claro que esse plano deve existir, mas não parece estar sendo muito bem... Não sei se a palavra é manejado, mas não está sendo muito bem divulgado, se é que existem planos nesse sentido, então não dá para contar com isso, mas isso aí poderia ser um chamariz para essas empresas eventualmente, né? Mas não é um chamariz tão simples. Então, a gente acaba ficando num cenário ali que provavelmente as commodities vão continuar num patamar alto, que ajuda a Vale, ajuda a CSN Mineração, ajuda a CBAV, né? Alumínio também é muito alto, mas que não sabe por quanto tempo também, até porque esses apagões na China, na verdade, eles podem levar tanto a um aumento quanto... Apagões que eu digo, no caso, os lockdowns, né? Perdão. Podem levar tanto a um aumento dessas commodities no curto prazo, né? Quanto uma queda, caso isso estruturalmente leve a uma desaceleração da economia chinesa, né? Então, assim, o número de incertezas no mundo está bastante alto. Sempre teve, mas eu diria que agora está particularmente alto. Mas a Bolsa Brasileira tem ações muito baratas também nesse momento. Então, assim, naquele momento que provavelmente quem entrar tem possibilidades, caso mantenha, mas é um momento de alta incerteza no ano eleitoral, né? Então, assim, muita gente aposta que o dólar vai cair mais, e pode cair, porque eu diria até com, ironicamente, com a situação atual da Rússia, com todas essas sanções e a situação de guerra, muito fluxo de dinheiro de emergentes veio para o Brasil, mas tem que ver até quando isso vai continuar, né? Então, assim, claro que esse fluxo e com taxa de juros mais alta pode manter, sim, um dólar mais baixo, um período pode cair mais ainda, mas eu diria que mais próximo da eleição pode sim ter uma puxada do dólar forte para cima diante de todas essas incertezas, tá? Para finalizar, né, acho que tem a Aliança Sonae aumentou ali a proposta pela BR Malls, o grupo de shoppings, em 11%. A BR Malls ali, alguns acionistas parecem a favor, mas parece que ainda não se tem maioria a favor da proposta da Aliança. E parece ter sentido isso, uma vez que até hoje mesmo ela anunciou ali um acordo com a Vitacom para fazer moradias dentro do espaço dos seus shoppings, enfim, poderia dar um valor ali bastante alto. Então, eu acho que o pessoal da BR Malls está tentando ser criativo para demonstrar que tem valor ali dentro. Mas lembre-se, né, o shopping cai de dentro de tudo aquilo que eu falei de queda do setor de varejo como um todo. Então, tem que ficar de olho nisso também, ou seja, não é um setor que vai ter vida tão fácil esse ano. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.